Muito bons dias. Agradecer a presença da doutora Elsa Águas, da doutora Maria João Pinheiro e do engenheiro Ricardo Pacheco, em representação da Comissão de Trabalhadores da Entidade Reguladora de Serviços Energéticos, ERSE. Este grupo de trabalho tem ouvido diversas comissões de trabalhadores e, com o propósito de haver uma auscultação às próprias comissões de trabalhadores, entendeu este grupo de trabalho também ouvir a CT da ERSE. Eu perguntava se no âmbito daquilo que está em discussão e que é do vosso conhecimento, existe alguma declaração inicial a fazer-se antes de passarmos às rondas de perguntas dos partidos políticos. Caso não haja, seguimos a mesma metodologia. Primeiro o requerente, Partido Ecologista aos Verdes. Deputado José Luís Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer a disponibilidade da Comissão de Trabalhadores para estar aqui connosco. Como sabem, estão em discussão três projetos para alterar o quadro das entidades administrativas independentes. No caso dos Verdes, a iniciativa pretende, mais do que moralizar os salários dos administradores, pretende ainda também reforçar os poderes da Assembleia da República no que diz respeito à nomeação dos administradores e, por fim, também, como terceiro objetivo, pretende garantir os direitos dos trabalhadores que, atualmente, no caso onde não há contratação coletiva, os trabalhadores estão, na nossa perspectiva, face à atual lei, completamente desprotegidos, porque são os administradores que, de forma discricionária, acabam por determinar, por via regulamentar, as carreiras, as remunerações e toda a vida profissional desses trabalhadores. E ainda por cima, quando sabemos que, em matéria de direitos dos trabalhadores, estas entidades não são sindicáveis por qualquer entidade de natureza administrativa. E, portanto, ou seja, a situação profissional dos trabalhadores está totalmente dependente dos respectivos administradores, que podem gerir, sem quaisquer limites, toda a vida profissional dos trabalhadores, carreiras, progressões, remunerações, avaliação de desempenho, e entre outros. E, portanto, também sabemos que a Autoridade para as Condições de Trabalho não fiscaliza estas entidades administrativas, porque também elas são de natureza pública e também são autoridades, e aquilo que os Verdes propõem é que a Comissão de Vencimentos seja alargada não só ao nível das suas atribuições, portanto, porque esta Comissão de Vencimentos atual apenas se tem a ver com os vencimentos dos administradores. Esta nova Comissão de Vencimentos, agora com a participação também do envolvimento dos trabalhadores, através da Comissão de Trabalhadores e através do sindicato mais representativo, para além de ser alargada também ao nível dos seus membros, também seria alargada das suas atribuições, já que, para além dos vencimentos, esta Comissão também determinaria a vida profissional dos trabalhadores, isto no caso onde não há contratação coletiva. E, portanto, nós já sabemos que, por parte, no caso da ANACOM, tem que haver aqui uma alteração para salvaguardar a questão da contratação coletiva e não aplicar aqui, enfim, limitar, no fundo, os poderes ou as atribuições da Comissão de Vencimentos apenas à questão dos vencimentos, porque pela contratação coletiva estão, de certa forma, garantidos já os direitos dos trabalhadores. Não sei se é assim que acontece na entidade reguladora dos serviços energéticos. Se não é, queríamos, portanto, ouvir a vossa opinião sobre as iniciativas que estão em discussão e, sobretudo, sobre este objetivo em concreto, que é a vida dos trabalhadores e a forma como os trabalhadores participam nas decisões que lhe dizem respeito. Para já era tudo.
Muito obrigado. Bloco de Esquerda, deputado Heitor de Sousa.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a todos os membros da Comissão de Trabalhadores, da ERSE, agradecer a vossa vinda, cumprimentar também os deputados dos vários partidos presentes e os assessores da Comissão. Esta discussão tem por base dois projetos de lei que o Bloco de Esquerda, que começou por ser o primeiro partido a apresentar um projeto de lei sobre uma matéria específica, que tem a ver com as remunerações e os vencimentos dos conselheiros da administração dos vários gestores públicos, desde logo da primeira entidade reguladora independente que suscitou esta discussão toda na Assembleia da República isso estão bem lembrados, tem a ver com a ANAC, com os salários e com o aumento dos salários dos administradores da ANAC, observado em novembro de 2015. E, portanto, o projeto de lei do Bloco de Esquerda visava responder a essa estrita matéria que nós consideramos absolutamente escandalosa, que era a existência, e de forma generalizada, a existência de salários de membros do Conselho de Administração das várias entidades reguladoras independentes e das várias entidades públicas com vencimentos que ultrapassavam bastante os vencimentos normais dos responsáveis políticos deste país, desde logo o Primeiro-Ministro, como referência. O salário do Primeiro-Ministro é uma referência que está no estatuto das entidades, ou melhor, na lei de bases, da lei quadro das entidades reguladoras independentes, está como referência, mas a lei está tão mal feita, digamos assim, que nunca ninguém seguiu esse salário do Primeiro-Ministro sequer como referência para a determinação dos salários dos gestores das entidades reguladoras independentes. E, portanto, o Bloco de Esquerda tomou a iniciativa de tentar pôr um travão à proliferação e à prática generalizada de salários dos membros dos Conselhos de Administração das entidades reguladoras independentes e, em geral, dos gestores públicos, tomando como referência uma ideia absolutamente central, ou melhor, duas ideias absolutamente centrais desta proposta. Primeira ideia central: Portugal é dos países da União Europeia onde existe maior desigualdade salarial entre os vários trabalhadores, entre as pessoas que exercem profissões por conta de outrem, e essa desigualdade salarial faz com que, ou fazia com que em 2012, o último ano que tínhamos estatísticas dessa matéria, Portugal era o quinto país da OCDE cuja diferença entre os 10% mais ricos dos salários mais ricos e os 10% dos salários mais pobres era superior a 10,6 vezes entre a diferença entre um e o outro. Portanto, este leque salarial, que é um país que sofreu um processo de empobrecimento deliberado por parte do governo PSD-CDS, foi a par com um processo de favorecimento deliberado daqueles que são o suporte, ou que eram o suporte, do governo PSD-CDS. Portanto, as pessoas que eram colocadas à frente das empresas para desempenhar funções que, em geral, eram atentatórias dos direitos dos trabalhadores e, em particular, do direito a um salário digno e a uma profissão digna. Porque, em muitos casos, nós ouvimos discursos dos responsáveis políticos dizer que não havia dinheiro para pagar aos trabalhadores, para pagar a progressão das carreiras, para pagar a requalificação profissional, mas havia sempre dinheiro para pagar salários milionários para os membros dos conselhos de administração das entidades públicas e as entidades reguladoras independentes, apesar de serem independentes, entre aspas, são entidades públicas, fazem parte do conceito de Estado. E, portanto, esta era a primeira questão que seguiu o projeto do Bloco de Esquerda. A segunda questão que seguiu, ou a segunda dimensão que seguiu a proposta do Bloco de Esquerda, tem a ver com a avaliação que nós pudemos fazer em sede desta comissão, ouvindo as várias comissões de vencimentos que existiam em algumas entidades reguladoras independentes, e em que se percebeu que todas as comissões de vencimentos, independentemente do setor de atividade em que se inseriam, tinham como bitola, a mesma bitola para a definição dos salários dos membros do Conselho de Administração. Portanto, uma das disposições da lei, segundo a qual os salários deviam ser ajustados às características próprias da atividade económica de cada setor, nunca se verificou na definição desses salários e, em segundo lugar, verificamos também que a argumentação que fazia, com que se fazia a justificação dos salários de entidades reguladoras independentes tinha como bitola não o salário do Primeiro-Ministro, mas sim o salário do vice-governador do Banco de Portugal. Nunca se percebeu bem, e nós perguntamos aos membros do Conselho de Administração por que razão é que era o salário do vice-governador do Banco de Portugal e não era, por exemplo, o salário do governador do Banco de Portugal ou de um vogal do Banco de Portugal, ou seja, do que for. Aquilo que foi sempre dito era que uma das entidades que começava com uma referência do vice-governador do Banco de Portugal, entendendo que não havia diferença substantiva entre umas entidades reguladoras e as outras, proliferou de forma mais ou menos pacífica na definição dessas remunerações. E, portanto, considerando estas duas dimensões e considerando que, desta forma, se provou, nosso ver, obviamente, que as comissões de vencimentos não têm utilidade absolutamente nenhuma, a não ser para definir um favorecimento escandaloso dos salários dos membros do Conselho de Administração face aos restantes membros das entidades reguladoras independentes, nós achamos que as propostas do Bloco se justificam, eliminando, vou já terminar, Sr. Presidente, eliminando as comissões de vencimentos, porque achamos que elas são inúteis, e restabelecendo ou reconfigurando os critérios de definição dos salários máximos, tendo preferência a remuneração dos responsáveis políticos das áreas em que as entidades reguladoras se inserem, como no caso vertente, os ministros de cada uma desses setores de atividade. Portanto, esta foi a proposta, é a proposta do Bloco de Esquerda. Este é o contexto da discussão. É evidente que nós estamos de acordo que há uma série de aspectos no funcionamento das entidades reguladoras independentes que precisam ser tratados. O projeto dos Verdes vai um pouco além daquilo que era este objetivo inicial da discussão. Sobre algumas coisas estamos de acordo, mas não estamos absolutamente nada de acordo em reformar, digamos assim, as comissões de vencimentos. As comissões de vencimentos têm a ser eliminadas, os princípios da transparência nos salários da administração pública têm a ser repostos e esse princípio de transparência, na nossa opinião, tem a ver com o estatuto remuneratório de exercício dos cargos públicos por parte dos gestores públicos, que, tal como acontece com os responsáveis políticos desta Casa.
Obrigado. Deputado Carlos Silva, PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar, antes de mais, a Comissão de Trabalhadores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. Agradecer o facto de poder connosco trocar algumas opiniões acerca do tema em questão. São nem mais nem menos do que três projetos de lei que visam alterar a lei quadro das entidades reguladoras. E sobre este aspecto, talvez ir um bocadinho ao encontro daquilo que poderão ser os vossos interesses, por um lado, enquanto representantes dos trabalhadores, e aquilo que também é para nós uma questão central, que é, tendo toda a razão o Bloco de Esquerda, o PEV, o CDS-PP, em legislar relativamente ao abuso que constituiu os aumentos astronómicos por parte das várias entidades reguladoras, enquanto corpos de gestão, se eventualmente viermos a aprovar o projeto de lei do Bloco de Esquerda, por exemplo, criamos um problema aos trabalhadores. E nessa circunstância eu gostava de vos ouvir relativamente a essa matéria, de que forma podem ajudar a resolver esta questão, que é, não faz qualquer sentido, um trabalhador, ainda que diretor, mas trabalhador da empresa, tenha um ordenado superior ao Presidente ou aos membros do Conselho de Administração. Portanto, normalmente, responsabilidades acometidas, naturalmente, também o grau de remuneração deve corresponder a esse grau de responsabilidade. E nessa circunstância este é para nós um tema central. Depois há todo um conjunto de questões que se prendem com a gestão das próprias entidades, naturalmente. Sabemos, e os argumentos que foram dados pelas entidades reguladoras é que não estavam a onerar o orçamento de Estado quando praticavam estes salários. Eram estes salários, ou seja, estes custos eram cobertos por receitas próprias da própria entidade. E nessa circunstância tem a sua legitimidade. Naturalmente cai por terra essa mesma legitimidade quando o país enfrenta condições financeiras difíceis, como atravessou nos últimos anos. Apesar do Bloco de Esquerda aqui ter feito referências à gestão do PS e do CDS tenebrosa num tempo de crise, acontece que esse tempo de crise ocorreu meados de 2010-2011, Portugal ficou à beira da bancarrota e nessa circunstância houve que tomar em mãos o destino do país. Esse mesmo governo legislou de forma clara, na nossa ótica legislou de forma clara. Não estabeleceu tetos máximos, na medida em que sabia que havia uma disparidade de valores remuneratórios entre as várias entidades, mas de alguma forma deu indicadores, e o indicador foi exatamente o salário do Primeiro-Ministro. Acontece que a tal, estas ditas comissões de vencimentos que foram criadas, que por sinal era a mesma em todas as entidades reguladoras, o que também não deixa de ser estranho este facto, e portanto nessa circunstância acompanhamos o Bloco de Esquerda no combate que faz à existência de uma comissão de vencimentos. É evidente que ela deverá existir, deverá ser um órgão independente, não deverá ser a mesma para todos, para todas as entidades reguladoras, mas e deve pautar-se por critérios de rentabilidade, de exigência da própria, em termos de competências da própria entidade reguladora. Portanto, é evidente que não está certo e não é correto fazerem alinhar o vencimento pelo aquilo que era o vencimento do vice-governador do Banco de Portugal. Reconhecidamente, o Banco de Portugal é a entidade, em termos de regulação e em termos de supervisão, com responsabilidades maiores, e nessa circunstância era por aí que estava alinhado. Portanto, isso também não está certo e acho que tem que ser revisto. E nessa circunstância, portanto, eu deixava essencialmente estas questões, na medida em que serão, naturalmente, esta questão que eu coloquei, o problema que mais impacta naquilo que é a vida dos trabalhadores, e nessa circunstância era nesse aspecto que vos gostaria de ouvir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Deputado Carlos Pereira, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, as boas-vindas em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista à Comissão de Trabalhadores, à Doutora Elsa Água, à Doutora Maria João Pinheiro e ao Engenheiro Ricardo Pacheco. Muito obrigado por terem vindo e já agradeço antecipadamente a vossa colaboração no trabalho deste Grupo de Trabalho relativamente aos projetos de lei que já foram aqui referidos e que têm objetivos muito específicos. Mas eu gostaria de pedir-vos uma reflexão que talvez até vá um bocadinho além do tema dos próprios projetos de lei, que penso que poderá ser útil para a nossa reflexão, para a reflexão do próprio Parlamento. Ora, todos nós sabemos que, enfim, a regulação assume cada vez mais um papel muito importante no nosso país, na Europa, enfim, nas economias, e portanto é importante, é fundamental, aliás, observar aqueles que são os fatores que eventualmente podem estar a condicionar a sua própria performance. E é mais ou menos consensual, e aliás é consequência disso mesmo que surgiram estes projetos de lei, que há uma percepção pública que se tem observado cada vez com mais intensidade, e porventura aquela que é mais evidente tem a ver com a questão remuneratória, que salta mais à vista e que os deputados que me antecederam já referiram isso mesmo, e que gerou alguma, e tem gerado alguma controvérsia relativamente aos salários dos administradores das entidades independentes que têm estas responsabilidades de regulação. Mas a verdade é que há uma percepção pública geral de que estas entidades regulatórias, enfim, não só têm de facto este aspecto remuneratório que de facto salta muito à vista, mas têm alguns aspectos que eventualmente precisavam de ser, de alguma forma, ter uma reflexão maior e eventualmente serem alterados. Do ponto de vista do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, nós consideramos que há quatro aspectos que são essenciais para a nossa reflexão. Em primeiro lugar, tem a ver com a própria organização da regulação, ou seja, Nós temos refletido internamente sobre a forma como os reguladores estão organizados do ponto de vista setorial. Percebemos que em alguns casos existe até sobreposição de regulação, as fronteiras não estão tão definidas como isso, não o caso no vosso caso, mas no, em geral, eu estou a falar do ponto de vista geral, e portanto este é um aspecto que eventualmente mereceria uma análise cuidada do próprio Parlamento, que o Parlamento não se via aliar a esse debate. Parece-me que este é um aspecto importante. Um outro aspecto que nos parece muito relevante tem a ver com o funcionamento dos próprios e das próprias entidades reguladoras. Nós achamos que talvez fosse útil para também haver uma maior e melhor percepção pública sobre a função e a credibilização dos reguladores, que houvesse também uma maior verificação pública do exercício da atividade regulatória. Julgo que isso era um aspecto irrelevante, não está incluído nestes projetos de lei, mas é algo que também nos preocupa e, eventualmente, seria útil refletirmos sobre isso. Um outro aspecto no que diz respeito ao funcionamento tem a ver com aquilo que nós consideramos ser necessário existir regras claras de auditoria, sejam externas, por parte das entidades reguladoras. E isso julgo que também era um valor acrescentado importante para este passo que temos que dar em ter um quadro regulatório mais adequado ao mundo moderno. E, finalmente, regras de avaliação da qualidade regulatória, que também me julgo muito importante no que diz respeito a este aspecto do funcionamento que acabei de referir. Um outro aspecto que também nos preocupa tem a ver com a questão do conflito de interesses, não é? E aqui nestes projetos de lei, alguns aspectos estão a ser tratados e há alterações à lei relativamente a esta matéria. Portanto, também queria ouvir a vossa opinião sobre essa questão, não vou adiantar muito sobre isso, mas queria ouvir a vossa opinião sobre isso. E finalmente, há, obviamente, a questão do quadro remuneratório, não é? E do enquadramento remuneratório que está hoje em vigor. Há aqui algumas perguntas que exigem resposta, não me parece que sejam respostas fáceis, aliás já foram aqui referidas alguns dos aspectos que são controversos e é preciso perceber como é que se ultrapassa isso. Uma delas tem a ver a circunstância de ao estabelecermos um teto, seja do Primeiro-Ministro, seja do Ministro, todos temos a noção que nos reguladores existe um conjunto de pessoas que, enfim, acabam por ter remunerações superiores a esse mesmo teto. É preciso perceber qual é o caminho que podemos fazer para garantir que não há esta dissonância numa organização, que obviamente a liderança é fundamental e a forma e a robustez dessa liderança é indispensável, e essa disparidade pode criar complicações, e portanto é preciso perceber qual é também a vossa opinião sobre isto. Precisamos perceber também se haverá ou não dificuldades de recrutamento de pessoal especializado, tendo em conta estas limitações que estão a ser colocadas em cima da mesa. Temos que ter perfeita noção de como é que ultrapassaremos isto, porque todos têm consciência que estas entidades independentes regulatórias exigem um corpo técnico altamente especializado em áreas muito específicas e, portanto, é absolutamente essencial que não tenhamos, enfim, não corremos o risco de, ao introduzir estas alterações, podemos ter problemas na regulação, que é precisamente o que nós queremos ultrapassar. E, portanto, esta questão da transparência é, do meu ponto de vista, um aspecto, é do ponto de vista do Grupo Parlamentar, um aspecto importante. Depois, gostaria também de vos perguntar se têm alguma ideia, do ponto de vista de alguma análise de benchmarking que tenham feito ou que tenham, pelo menos na entidade reguladora que representam, no quadro europeu, destas matérias que eventualmente possam também servir de base para o nosso trabalho. E, portanto, sinteticamente, já que já acabou o meu tempo, eram estas as nossas dúvidas e deixava espaço, naturalmente, para que possam ir um bocadinho mais além do que as questões remuneratórias, naturalmente que elas estão também ligadas umas com as outras, mas elas não são, do nosso ponto de vista, apenas a única questão que nos preocupa no que diz respeito à regulação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, doutora Elsa Água. Doutor Ministro João Pinheiro, por favor.
Bom dia a todos, Sr. Presidente, os senhores deputados presentes. Em nome dos nossos colegas, queremos agradecer o convite e a oportunidade que nos dão de estar aqui hoje para conversarmos sobre este assunto que nos é tão grato, obviamente, porque pertencemos aos quadros da ERC e já há muitos anos e temos acompanhado a regulação em Portugal muito de perto. Trazemos aqui umas notas para orientar a nossa participação. Obviamente que procuraremos responder às questões que nos foram colocadas, se calhar no final de trazermos aqui aquilo que os nossos colegas também nos mandataram para trazer, a mensagem que trazemos. Gostaríamos de começar por referir, obviamente, que esta Comissão de Trabalhadores, a Comissão de Trabalhadores da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos, representa os trabalhadores da ERC, estando fora, naturalmente, os membros do seu Conselho de Administração, que não são considerados, nos termos da lei, trabalhadores da ERC. Penso que a ERC será uma das entidades reguladoras mais antigas em Portugal, foi criada em 2007. Em 97, peço desculpa, em 2017 completará os seus 20 anos de atividade. Foi criada com base no pacote legislativo de 1995 e que teve como objetivo transpor para o ordenamento jurídico português uma diretiva comunitária que da criação do mercado interno de energia. Esse pacote obrigava ao unbundling, o chamado unbundling, ao desmantelamento da separação das atividades dos agentes do setor elétrico na altura. Os estatutos da ERC datam assim de 97 e o que dizem é que a ERC é uma entidade de direito público com autonomia administrativa e financeira e que integra, de facto, o catálogo da administração independente em Portugal. A ERC tem vindo a ver sucessivamente as suas competências alargadas. Em 97, nascemos como entidade reguladora do setor elétrico. Em 2002, vimos as nossas competências alargadas às regiões autónomas dos Açores e da Madeira. Em 2006, passámos também a regular o gás natural. E como os senhores deputados saberão melhor do que nós, o novo Orçamento de Estado, aprovado para 2017, traz-nos uma série de competências novas em matéria de combustíveis, o que nos criará como um super regulador. Relativamente àquilo que nos traz cá hoje, como ponto prévio, principalmente eu, porque sou jurista, recordo-me bem de esta lei-quadro, foi um projeto já antigo, que recordo-me bem da comissão que foi criada para pensar sobre este assunto. Como ponto prévio, parece-nos, independentemente de toda a bondade dos argumentos que foram aqui ouvidos sobre a necessidade de se fazer agora uma revisão, parece-nos um bocadinho ainda prematura. A lei é de 2013, eu hoje com as datas. A lei é de 2013. Aliás, os últimos estatutos da ERC são precisamente também de 2013. Portanto, os nossos últimos estatutos já vieram beber muito desta lei-quadro. Os nossos estatutos praticamente não tiveram alterações nenhumas. Já estavam perfeitamente compatíveis com a nova lei-quadro. E pensamos que neste momento, decorridos apenas 3 anos de atividade de vigência desta lei, ainda será um bocadinho prematuro fazer uma revisão, nem que seja pontual, mas neste momento o que nos pareceria mais ponderado seria deixar que a lei fosse praticada nos reguladores que têm sido criados e iríamos daqui a algum tempo verificar a bondade da sua aplicação. Passando deste ponto prévio, pronto, reiterando de facto a nossa opinião de que será um bocadinho prematuro, não podemos deixar de responder às questões e a esta CT e reunida também em Assembleia Geral de Trabalhadores, o que observamos é o seguinte. Relativamente à estrutura remuneratória e ao nível de vencimentos, entendemos que, independentemente de quem estabelece a política de remunerações de uma entidade reguladora independente, o fundamental será saber se estas são capazes de atrair e reter colaboradores, trabalhadores, com qualificações adequadas ao desempenho de uma regulação eficaz, eficiente e que prossiga o interesse público, porque obviamente que nós somos entidades de interesse público, de direito público, e nunca, em momento algum da nossa atividade, nos podemos esquecer desse nosso objetivo. A competência técnica dos trabalhadores das entidades reguladoras independentes e das empresas reguladas são, na sua generalidade, comuns. Partilhamos, por isso, o mesmo mercado de trabalho. Penso que esta realidade traz especial equidade aqui no setor energético. A ERC, quando foi criada, a maior parte dos quadros que integraram esta estrutura vieram das empresas. O know-how estava nas empresas. Progressivamente, a lei, os últimos estatutos, obrigaram que as pessoas que estavam estavam nas empresas que tivessem que optar. Já aí houve uma perda de material humano, não é? Muitos voltaram às suas casas-mãe e outros ficaram. Cada um teve a sua oportunidade de escolha. Isto é só um parênteses. É por isso natural, em nossa opinião, que caso não exista uma estrutura remuneratória adequada para o mercado de trabalho ou para o mercado em que nós, enquanto especialistas na área do setor da energia, enquanto possa existir uma transferência de trabalhadores, precisamente como disse referiu o Sr. Deputado do PS, e que com ela haja também uma transferência das competências técnicas e de experiência, o que seria o chamado brain drain de especialistas, e que seria, em nossa opinião, dramático. Em reforço com o que foi já dito e pegando nas palavras do Sr. Deputado, a OCDE diz precisamente relativamente à independência e estrutura das entidades reguladoras independentes que estas devem criar uma estrutura de progressão de carreiras com níveis remuneratórios adequados e que estejam alinhados com a prática do setor regulado em causa. Eu penso que nesta matéria das entidades reguladoras independentes nunca poderá ser esquecido, efetivamente, o setor regulado em causa. Há dimensões diferentes. E estas diferenças não poderão ser olvidadas. O próprio quadro europeu na área da energia aponta igualmente para uma autonomia dos reguladores. Os três pacotes conhecidos e o quarto pacote que se prepara prevê uma autonomia dos reguladores e que lhes permita adequar a sua estrutura de capital humano às exigências do mercado em profunda alteração e com peso económico e social significativos. Mais uma vez reitero, nós estamos aqui na qualidade, obviamente, de trabalhadores da entidade reguladora dos serviços energéticos. Nós integramos-nos no mercado europeu. Os nossos concorrentes estão ao nível local, regional e europeu. E não nos podemos esquecer dessa realidade, que é nossa, que é própria, mas existe. Acreditamos que a atual estrutura de carreiras e a respectiva estrutura remuneratória da ERSE, bem como a estabilidade alcançada ao longo destes 20 anos de atividade, dá resposta aos requisitos que referi anteriormente e permitiu, em nossa opinião e na opinião dos nossos pares, e a nossa atividade e também pegando um bocadinho nessa questão do reconhecimento, penso que os sucessivos alargamentos de competência que nós temos recebido é uma prova da confiança que temos merecido. Pensamos que esses resultados e que só se poderão manter se conseguirmos ter também uma estabilidade regulatória que nos permita prosseguir o nosso trabalho. Tememos, então, que qualquer alteração desta estrutura estável e eficaz em qualquer ponto da cadeia de valor da ERSE, nomeadamente ao nível das remunerações que não sejam compatíveis com a prática no mercado regulado, venha a potenciar riscos de uma captura de trabalhadores qualificados pelas empresas com um reflexo direto na qualidade da regulação com custos a médio prazo para o setor energético. Penso que uma vez alguém disse que regular barato sai caro. Isto é o preço da regulação independente. Quanto ao assunto, quanto ao tema da Comissão de Vencimentos e a participação das CTs na Comissão de Vencimentos, também independentemente da bondade do princípio, pensamos que essa ideia talvez tenha também que ser amadurecida. Esta proposta de incorporação não nos motiva desde já qualquer comentário em particular, só nos recomenda alguma ponderação. Pensamos que o Código do Trabalho já de certo modo, já acolhe, já consagra bastantes direitos às comissões de trabalhadores e temos algumas dúvidas, pelo menos no modo como as propostas foram apresentadas, parece-nos de alguma complexidade conseguir encontrar técnicos e gente com valias suficientes para conseguir responder àquilo que é a proposta dos verdes. Relativamente ao escrutínio da atividade, nomeadamente vou falar da ERSE pela Assembleia da República, Essa proposta não nos levanta qualquer reserva, antes pelo contrário, uma vez que os estatutos da ERC já prevêem esse escrutínio pela Assembleia da República. O Sr. Presidente da ERC pode ser chamado a qualquer momento para ser ouvido na respectiva comissão dedicada à atividade económica de regulação, que já tem acontecido. Além do mais, é a nossa convicção que uma regulação independente é uma afirmação do Estado democrático e sobretudo, o eventual reforço do escrutínio pela Assembleia da República será um elemento natural que consideramos desejável e que sirva até para potenciar a existência de consensos nas políticas públicas. Aliás, mais uma vez, falo do caso em particular, a ERC, desde o início, desde os estatutos iniciais, integra nos seus órgãos membros consultivo e conselho tarifário que representam todos os stakeholders, portanto, desde o consumidor pequenino até ao comercializador de mercado, estão todos representados nos órgãos da ERC, são ouvidos em alterações regulamentares, são ouvidos nas propostas tarifárias, têm um enorme peso nas decisões da ERC e são representativos de todos os interesses, portanto, pensamos aí também que está garantida a legitimidade democrática das nossas decisões. Relativamente ao período de isenção do desempenho nas funções, ou seja, o chamado cooling off, ou período de nojo em português, sob as propostas de alteração que tivemos a oportunidade de analisar e fazendo o tal benchmark que o senhor deputado nos sugeriu, fizemos, sim senhora, e o que encontramos foi que nas nossas congêneres europeias este período nunca supera os 2 a 3 anos. Aliás, parecia-nos aqui que estávamos a caminhar numa convergência que seria perigosa, não é? Baixar os salários e obrigá-los a ficar 6 anos. É que temos um mercado muito pequeno. Um administrador... Os revolving doors nem sequer é conhecido. Não temos notícia de revolving doors no setor energético em Portugal. Os nossos... De cabeça, nenhum de nós... E com a certeza que nenhum dos nossos administradores saiu para as empresas. Portanto, não é uma realidade, não é uma realidade fáctica. Seria só no campo virtual.
Até agora.
Até hoje, obviamente. Agora que terminámos aquilo que trazíamos escrito, estamos dispostos a responder pontualmente às questões que se fizerem o favor de nos relembrar, porque, de facto, não sabemos se há algumas questões que ainda precisam de ser esclarecidas.
Eu tinha ali um comentário só para responder ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda relativamente ao contributo e relativamente às dificuldades económicas. Ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda e ao Sr. Deputado do PSD, é necessário relembrar que desde a implementação dos programas de estabilidade feita pelo governo do engenheiro Sócrates, que as entidades reguladoras independentes também sofreram os impactos à semelhança da administração pública, inclusive os cortes salariais e o congelamento da progressão das carreiras.
Muito obrigado. Existem questões adicionais a ser levantadas pelos senhores deputados. Eu pergunto se alguém deseja colocar mais alguma questão. Bem, não havendo, parece que também a intervenção foi bastante esclarecedora. Os deputados estão esclarecidos. Resta-me agradecer em nome deste grupo de trabalho e em nome da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas a vossa presença, a vossa disponibilidade para nos ajudar a construir uma lei mais sólida e, se for o caso, voltaremos a encontrar-nos nestas ou noutras ocasiões. Muito obrigado. Eu pedi aos seus deputados que aguardassem um bocadinho porque existe correspondência que temos que tratar. Muito bem, então existe uma comunicação da CT da ERSAR, não dizendo que não quer vir, mas remetendo para uma calenda que não se percebe bem se querem ou não querem vir, dizem que não estão disponíveis para serem, para ser ouvidos antes de dia 29 de dezembro e, portanto, isto é... Pois, provavelmente, vamos marcar para dia 30, para ver se querem dia 30. Isto, é, CT da ERSAR. Isto era um caso Belmiro de Azevedo ao contrário, não é? Agora vem cá no dia 30. Mas existem outras duas entidades que manifestam, uma que manifesta claramente a vontade de ser ouvida, que é um sindicato, o Sindetelco, Sindicato Democrático dos Trabalhadores das Comunicações e dos Média, e portanto vem requerer para, no âmbito deste, dos trabalhos deste grupo de trabalho, ser ouvido. Eu não sei se existe oposição a que nós possamos corresponder ao desejo deste, deste sindicato. Bem, não havendo, podemos agendar para 2 a 8 dias a audição do sindicato. E depois existe uma comunicação mais complexa, é verdade, por parte da CT, da Autoridade da Concorrência, dizendo, requeiram lá a nossa presença também para vir falar sobre este tema. E eu perguntava se existe algum, algum partido que deseja requerer a audição de... É. Foi constituída a 29 de novembro. Sim, sim. E, portanto... É, ouvimos 2 a 8 dias, quer o Sintelco, quer, quer a CT da, da ADC. Te quero, exatamente, é um luxo. É um luxo. Então, agendávamos estas duas audições para 2 a 8 dias, à mesma hora, 10 e 11, e pronto. Não havendo mais questões. Até logo.